Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podcitário, seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E nesta semana eu trago uma gravação que ficou bem interessante com a Cris Souza, que é especialista em branding. Tanto é que o cargo dela é Personal Brander, que é justamente gerenciar essa questão do brand. E nesse episódio vamos trazer essa visão mais para os negócios, né? Para como é que aplicar o branding tanto na área da sua marca, da sua empresa, do seu projeto, quanto a da sua mesmo pessoal. De certa forma, a Cris já abordou o assunto de outro viés em um episódio no início do ano, mas eu a trago de volta justamente para trazer desculpa o trazer, o trago trazer, mas enfim, você entendeu, mas para abordar esse lado profissional, porque toda empresa, querendo ou não, aplica conceitos de branding, e eu acho que isso aqui, esse episódio será muito útil para você. Então, eu convido que você ouça até o final para você anotar todas as informações, dicas e estratégias que ela vai passar para a gente. E se você conhecer algum empreendedor ou empreendedora que precisa desse conhecimento, você já sabe. Compartilhe com ele o link desse episódio para justamente ajudar no desenvolvimento da marca de outras pessoas, ou seja, ajudar a espalhar esse conhecimento por aí. E se você quiser entrar no grupo dos ouvintes do Podcitário, é muito fácil, basta você acessar aí o Telegram, pesquisar aí Podcitário Ouvintes, você entra e pode conversar, mandar mensagens para a gente falar sobre essa questão do marketing digital. E se você quiser ajudar financeiramente esse projeto, basta você fazer a sua doação de qualquer valor pelo PicPay. E também tem a oportunidade de você ajudar sem precisar meter a mão no bolso. Se caso você ainda não tenha um perfil no PicPay, é muito simples também de você criar pelo link que está no link da descrição desse texto, do lugar onde você está ouvindo esse episódio, que você vai ganhar R$ 10 de crédito para você comprar crédito do Uber, celular, jogar e etc. E também lembrando que se você precisa de um site, de hospedagem de um site, tem um link de 45% de desconto que funciona para o ano inteiro na primeira inscrição no HostGator, que é o servidor que eu já uso há mais de 3 anos e nunca deu problema. Então é isso, chega de recado e se vamos direto para o episódio. Te vejo, né, na próxima semana. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais.
Meu nome é Caio Costa, eu sou publicitário. Para quem ainda não conhece, eu veio pela busca, né, pesquisando sobre branding, nos negócios, na vida pessoal. Para me ajudar nessa questão, eu convidei minha amiga Cris Souza. Então, oi Cris, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Bom, eu sou Cristiane, né? Como o Caio já me apresentou, eu sou personal brander, publicitária também, e na fila do mercado eu sou essa pessoa que está sempre observando os valores, o propósito, sempre encaixando tudo, né, no meu branding pessoal.
Show de bola! E justamente você está estudando vamos dizer assim, essa disciplina que está sendo cada vez mais, vamos dizer assim, se tornando mainstream, né? Cada vez mais as pessoas vão percebendo essa consciência do que é o brand, mas talvez a pessoa ache que saiba, mas não sabe. Então, eu queria logo, né, sem mais delongas, afinal de contas, o que é brand, dona Cris? Vai, explica aqui para o pessoal, afinal de contas, o que é brand?
Bom, o branding, né, ele é um modelo de gestão de marcas, é a gestão da marca, né, do todo da marca, de uma empresa. Quando a gente fala de marca, a gente não diz apenas aquela logo que aparece na marca ou somente o nome, né? Mas tudo, tudo que tange a marca, como eu posso dar exemplo aí, a marca Netflix, né? Tudo que envolve a Netflix, o branding faz essa gestão. Além de também, né, claro, o brand, né, o intuito dele, né, além de gerenciar, é criar sentimentos, criar conexão entre o público, né, os consumidores, os clientes e as marcas. Caio, você desligou o microfone, não estou te ouvindo.
Ah, então, aquela velha, o novo normal. como eu estava vendo assim no passado, né, já que eu sou um pouco mais velho, né, tenho quase 38 anos, o que acontece? Eu tenho visto que muitos empreendedores estão pegando a mesma dinâmica das marcas do passado, pelo menos as médias empresas, pequenas empresas que abriam a loja, esperam o cliente aparecer na loja, entrar, consumir, e acha que vai ser tranquilo, que vai ser, pegar até o mesmo termo do passado, supimpa, vai ser supimpa, vai vender muito e tal, mas essa questão da conexão com o brand, com a marca, você acha que, quais são os principais elementos que, para a empresa mesmo, o pequeno empreendedor e a pequena empreendedora que estão assistindo essa live, e certamente acho que é a maioria das pessoas que estão procurando isso, que estão em busca dessa definição, afinal de contas, quais são os principais elementos, além do que você já falou, para a empresa construir o branding dela? É, a empresa, eu digo, aquela urgência, né? Mesmo que a pessoa que está trabalhando, que estava cada vez mais... normal isso, né? A pessoa tirar o MEI e já pode se tornar uma, já pode se considerar uma marca, uma empresa. Então, eu queria que você pegasse esses principais elementos, quais são os principais elementos para a construção do branding de uma empresa?
Bom, como você citou aí a urgência, né? E mesmo acho que observando mesmo o contexto total, né? De seja você uma urgência, só você, né? Ou se você vai abrir uma empresa com várias pessoas. Para você encontrar esses elementos, né, buscar esses elementos, você precisa primeiro, né, observar, olhar para dentro de si, né, e o que você quer para aquela sua empresa. E você tem que entender primeiro qual o seu propósito. Né? Claro que quando a gente abre uma empresa, a gente já pensa logo que o propósito inicial e principal é ganhar dinheiro. Mas não é esse propósito aí que a gente tem que observar, né? A gente precisa observar qual a finalidade disso, qual é a minha missão ao abrir essa empresa, né? Além de ganhar dinheiro, né? Como o Simon Sinek diz, né? Que as pessoas não compram o que você faz. O que você faz, várias outras pessoas podem fazer, mas o porquê você faz, né? E esse é o propósito. Aí depois que você encontrou esse propósito, né? Você entende quais são os seus valores, entende a sua missão, porque existe uma diferença de propósito e a missão, né? A missão você pode basear em algum tempo. Já o propósito é que o propósito é para sempre, né, digamos. E depois de definir isso, né, propósito, missão, valores, aí você vai pensar na visão de futuro, de como que você quer que a sua empresa cresça, onde é que você quer que ela chegue, de 5, 2 anos, enfim, você faz um prazo. Então, aí depois disso, você identifica o público, quais os objetivos do seu trabalho, do seu serviço. Tudo isso, né, está dentro do DNA do branding, né, como eu posso dizer, né, e que está dentro de você também. E o que o branding ajuda, né, nesse processo de trazer um pouco da sua identidade, um pouco de você para aquela empresa, para a sua empresa.
No meu caso, nos meus cursos e palestras, eu tenho essa parte, né, do Golden Circle, do grande Simon, né, que você falou. Então, eu pego o exemplo justamente do meu. Eu vou falar aqui do meu. Eu sempre falo lá nos meus cursos e palestras que é o meu porquê, né, o meu propósito é ajudar empreendedores a crescer seus negócios. Tanto é que se você que está nos assistindo for lá no arroba blog citário, vai ver a frase que traduz esse propósito, né? Que eu ajudo empreendedores a transformar seus negócios. Acho que está mais ou menos assim, mas a frase reflete esse propósito. E o como, que é a segunda camada, que é a ponte, né? O meu objetivo, através dos cursos, palestras e desse conteúdo que você está assistindo, é ensinar como usar estratégias de marketing digital, sempre abordando um tema dessa área tão grande. E também o quê? O quê? É, eu gostei muito da analogia, Cris, que eu vi em algum lugar, que o quê é a casca da laranja, a parte visível daqui. Então, o quê seria o curso no caso, o curso que eu estou dando, e no caso aqui, seria a live do que vocês estão assistindo. E uma coisa que eu vi muito, assisti hoje, o Roda Viva com o Boni, e, né, que foi um grande nome, até 20 anos depois que ele saiu da Globo, até hoje, ele lembraram, acho que foi um Tonico Pereira, que também era ex-repórter lá da Globo, lembrou sobre o padrão Globo de qualidade, que traduziram, né, depois traduziram essa questão. Então, o propósito dele, aí ele pontuando que na época do Boni, não podia errar nada, não se admitia. Não. Tinha que ser tudo perfeito, tudo na qualidade, e não se admitia erros. Então, é um rigoroso processo de qualidade. Você oferecer o melhor da sua programação, a melhor programação possível. Mesmo os haters, mesmo quem odeia a Globo, tem que reconhecer que realmente eles transmitem esse propósito através da qualidade de imagem, de qualidade de novelas, né? Então, acho que pode ser um indício para pegar essa inspiração, né, Cris? Uhum. E uma coisa que também essa parte do Golden Circle, que é o primeiro passo, que é o mais difícil, né, que você realmente... Eu quebrei a cabeça, eu confesso que eu quebrei a cabeça para definir o propósito, né? Qual é o meu propósito? Por que eu faço o que eu faço, né, Cris?
Com certeza. Geralmente a gente começa logo pelo quê, né? O que, que eu vou fazer? Aí pensa no como e não pensa no porquê, né? Eu não quero saber do porquê, o porquê é óbvio, eu quero ganhar dinheiro, eu quero acabar, não quero saber de mais nada. Mas é uma nova. Eu penso, né? Eu observo também que é algo muito novo, assim, sabe? Da gente começar a pensar no porquê de verdade, das pessoas estarem divulgando essa ideia de pensar no porquê também de estar fazendo algo. E o público, o consumidor, ele está observando isso também. Eu acho que com o crescimento também dessa questão das comunidades e do marketing digital e do consumidor, ele está mais envolvido com a marca, que é aí que os profissionais de marketing e as empresas começaram a pensar nisso também, né? A pensar no porquê, a pensar no propósito de existência dela. E isso é muito importante, muito interessante, né? Por mais que seja um conceito muito antigo, mas agora, parece que agora, né, que as pessoas começaram a ter essa noção real e buscar a população cobrar, né, o consumidor cobrar da marca e a marca realmente pensar em trazer esse valor e esse propósito claro, né, deixar claro, observar mesmo em todas as suas ações.
E tem essa questão de também você criar uma técnica que eu também ensino nos meus cursos e tal, talvez que ajude no brand, é o mapa da empatia, se você quiser pesquisar aí, você que está assistindo, porque realmente é uma técnica que é impressionante. No curso, quando eu dei, sempre que eu dou, é impressionante, meu Deus, como assim, Caio, você descobriu? Não é que eu descobri magicamente, é questão de observação junto com pesquisa, né? De pesquisa que eu vou fazendo, observando interações, comentários também que são feitos. E acho que isso ajuda também na questão de você realmente entender de forma genuína qual é o seu cliente ideal, né, Cris? Por exemplo, eu tenho duas personas. Eu já estou misturando aqui. Não se preocupe, você que está assistindo, você vai pegar tudo, você vai sair inspirado. Mas eu trabalho basicamente com duas personas, a que eu chamo de Marta, que são aquelas empreendedores ou empreendedoras que estão em busca de entender mais o marketing digital, que não tem condições de pagar uma consultoria ou uma agência. E eu tenho a Laura, que é o profissional que é da área, mas que quer complementar seus conhecimentos e me seguindo, só para dar uma reforçada, né, nos conhecimentos. E impressionante, pessoal, eu fiz esse post uma vez e deu tipo 50-50, eu pensava que ia ser até mais. E Laura, depois eu percebi com o tempo que ele é um pouquinho maior, mas eu quero trazer mais um pouquinho de Marta, que eu sinto que esse meu propósito de ajudar empreendedores é mais forte. Então, acho que essa questão de você realmente... E quando você entende o seu consumidor, Cris, é como você disse, o dinheiro vem como consequência, vem natural, porque como a gente... Eu participei de uma palestra numa universidade justamente falando sobre isso, que quantas coisas a gente paga sem se importar tanto com o preço, porque a gente sabe o valor que tem para a gente. Então, acho Sim. que essa parte de encantar, né, é uma função do brand, né, Cris?
Isso, gerar conexão, né, com as pessoas, se transformar em uma marca amada, né? É algo assim que eu ouvi a primeira vez, né, em 2014, na faculdade ainda, né, que a professora trouxe as Love Marks, né? Qual é a marca que você imagina aí que é a número um na sua vida, né? A marca que você acha que sim, que é fundamental, que é incrível, que é maravilhosa. Diga aí, Caio. Diga aí uma minha? Marca. Para você, qual é a marca assim, mais incrível?
Olha só, eu vou contar daqui a pouquinho, só se você que está nos assistindo deixar o like, porque esse vídeo precisa chegar para mais pessoas. E clica no compartilhar, que ainda dá tempo. Quando você compartilhar lá no grupo do WhatsApp das pessoas, vai dar tempo para ela saber qual é a minha marca favorita. Eu gosto muito... eu quero patrocínio, viu, Nubank? Eu quero patrocínio. Depois eu percebi que eu estou falando muito de vocês nos meus conteúdos, dos meus cursos, palestras, então a Nubank eu acho que é uma... E outra, para ficar, né, para já ir pegar outra, a Nike. Eu gosto muito da Nike, porque ela é um case realmente muito bom.
É, a Nubank tem um case maravilhoso de branding. Outra que eu gosto muito também, que, olha, está nas minhas top 10, que é a Netflix. Mas lá em 2014, a minha marca número um era a Nestlé. Não porque eu trabalhava na Nestlé, mas porque eu sempre amei, assim, toda a comunicação, todo aquele envolvimento com a pessoa, com o cliente, né? Todo aquele... Tinha todo um trabalho, assim, de branding, né? Para trazer emoção. Tanto na publicidade em vídeo, tanto quanto na embalagem. Tudo que a Nestlé trazia naquele tempo, né? Hoje eu não consumo quase nada Nestlé, eu pensando aqui, né? Eu quase não consumo, mas era a minha marca amada, né? E hoje, como eu citei aqui, né? Você citou a Nubank e eu cito a Netflix tem um trabalho incrível, né? Nas redes sociais, respondendo cada comentário personalizado. Teve um vídeo recentemente que a Netflix compartilhou que eu me arrepiei ao ver, porque gerou muita emoção, né? Aqui você, mais ou menos isso, né, que tem no vídeo, aqui você encontra histórias.
Essa é a recente, o vídeo mais recente.
Isso,
a recente.
Isso. Eu achei muito incrível, né? Como eu disse, me arrepiei. Então, o que a sua marca tem que fazer, né, para gerar esse envolvimento, para ela ser uma love mark, né, uma marca amada, é justamente isso, né? Trazer emoção para o seu cliente, para a sua persona, né, gerar uma experiência muito significativa para quando ela encontrar alguém e falar assim, cara, eu tive uma experiência incrível com essa marca. A pessoa tem que sentir pertencente daquela marca, que ela... sinta fã, tão fã daquela marca que ela gera uma comunidade, ela vai contando para outra pessoa, que outra pessoa, né? E vai gerando essa conexão entre várias pessoas. Então, o branding, ele auxilia nesse processo também. de encantamento, né?
É, então, justamente. É, essa parte do encantamento que você falou, e acho que a entrega da experiência é autêntica, né? Eu vou trazer de novo minha experiência. Porque, o porquê de eu falar tanto da Nubank? Porque teve um caso que, eu já pegar essa parte teórica que você está assistindo, presta atenção. Gente, é sério, depois dessa explicação, eu quero seu like aqui e o seu compartilhamento no grupo. Olha o seguinte, a Nubank, a missão da Nubank, ela disse que era desburocratizar o sistema bancário para o público, né, o consumidor final. Ou seja, ela promete, na missão dela, que você vai resolver tudo na palma da mão, literalmente tudo no celular. Você não precisa ir para a agência, se bem que não existe agência física da Nubank.
Sim.
Aí a pessoa tem que acreditar nessa promessa. Tá, aí você faz, porque também tem um design legal e tal. Eu estava no trabalho, lá tranquilo, eu deixo o celular na mesa, né, lá no ladinho do teclado, ele estava lá quieto há muito tempo. De repente, vem a notificação, R$300, a compra de R$300 na empresa tal foi, na hora, aquele susto, né, eu no trabalho, desesperado, o quê? Meu Deus, isso aqui, clonaram, né, o meu celular, ou clonaram o cartão. Não sei como, mas clonaram. Imediatamente, o que eu fiz na notificação, rejeitei, né? Eu acho que é o botão lá, rejeitar ou mandar para análise, alguma coisa assim. É sério, você que está nos assistindo, é sério. Cris, eles levaram, acho que 5 minutos para me ligar. É, até tomei um susto aí. Oi, aqui é da Nubank, eu vi a sua notificação sobre a clonagem. Nossa, que chato, né? Assim mesmo, tentando acalmar, aí eu perguntando, né, poxa, e aí, o que é que eu faço? Olha, eu vou cancelar aqui imediatamente esse cartão e já vou mandar outro para você. Aí mandou, alguns dias depois, chegou, só tive esse contratempo de trocar os números, né, configurar novamente, mas resolveu. E a fatura realmente desapareceu do negócio, que eu fiquei assim, meu Deus. Aí quando eu fui pesquisar, justamente, construir esse plano de aula na Nubank, que foi ver a missão, tá lá, missão desburocratizar e resolver tudo na mão. Então, ele cumpriu a promessa. Agora, você que está assistindo, veja se não valeu ou não esse like. Deixa esse like aí agora, velho, porque eu fico assim, ó, arrepiado quando eu lembro dessa questão do brand, né, Cris? É como você disse, é puro brand, é pura entrega de experiência. Sim. E, mais uma vez, não é você pensando em lucrar, porque você, claro que ela vai lucrar de outras formas, se bem que ela dá prejuízo há muito tempo, mas aí já é outro papo financeiro, mas você vê que não é, que não tem nada de dinheiro envolvido, né?
Sim, a proposta de marca também entra na questão da proposta de valor, né, que entra justamente no brand, porque não adianta nada você falar lá, não, eu tenho essa proposta aqui, e chegar no fim e não fazer, né, não trazer esse resultado que promete, né? Você tem que se prometer, você tem que cumprir. Né? E isso é o que o consumidor já quer inicialmente. Você prometeu, eu quero que você cumpra isso. O restante é um bônus, né? Que é o atendimento, que é, né? Que tudo, que todo o processo, né? Que acaba entrando e gerando um cliente satisfeito, encantado, ou um cliente insatisfeito e odioso da marca, né?
outra marca que a gente não tem tanto contato aqui, apesar de estar presente na nossa rotina, que é a Disney, né? Tanto é que tem vários livros que falam sobre essa experiência. Então, você que está nos assistindo, tem uma galera aqui assistindo, pode deixar aí nos comentários quais são as suas marcas que vocês são apaixonadas, que você aprecia, que você faz o share up, take my money, toma aqui meu dinheiro, o que você lançar. É, tem essa da Disney. E depois, uma que eu quero que você analise, Cris, eu não sei se você acompanhou, que foi a marca do batom da Rihanna, né, que teve uma questão do branding, eu não sei se você chegou a acompanhar,
Não acompanhei.
Eu esqueci o nome da marca do batom. Que lá fora, aqui o pessoal, as mulheres pretas, elas têm essa admiração pelo batom da Rihanna, e de repente a filial brasileira meio que estragou essa experiência por justamente chamar influenciadoras brancas, loiras, que talvez nunca tiveram uma história, nunca tiveram um relacionamento com essa marca. Então, eu queria que você falasse sobre essa questão também, de você, além de cumprir a promessa, como a gente deixou bem, bem claro aqui, como é prejudicial você romper a promessa como se nada tivesse acontecido, né? Parece até que foi feito assim, não, eles não vão ligar, não, que nada, parece, não. Fala aí um pouquinho sobre esse caso.
Eu não sou, não acompanhei esse caso, né? Na verdade, nem estava sabendo, mas... Eu observo que a empresa aí que trouxe esse produto para o Brasil simplesmente ligou o F e achou que não, a gente vai pensar que é só o público branco que vai comprar, só as mulheres brancas, então a gente vai. Como muitas outras marcas sempre fizeram, né, no caso. Mas deram também um tiro no pé, porque se o público, se a marca, o produto foi feito para um público segmentado, então... aquele público já conhece aquele produto, já tem a ideia de como ele vai ser, né? No caso, mulher negra, aquele batom, já que ele foi todo pensado, né, tendo como essência para a mulher negra, e aí uma empresa vem e traz e muda totalmente aquele conceito, simplesmente pensar que não está nem aí e fazer isso. Não sei qual foi o resultado final, né? Se a empresa fechou, se continua, se... deu certo.
Também não sei, mas se alguém souber, comenta aí, deixe seu comentário, mas eu só queria pegar essa parte inicial, que realmente não subestime a promessa que você estabeleceu com o seu consumidor, porque uma coisa, outro, antes de passar para o próximo tópico, que eu me lembrei também, que foi um caso clássico da Mercedes, que lá em 2012, 2013, classe A, né, ela fala com o público classe A, que joga golfe, que tem um gosto refinado, empresário, tipo, que fatura milhões, e ela foi surfar na onda do leleque, leque, leque, né, do funk que tava fazendo sucesso, e ainda por cima... a gente foi tão juvenil que ainda por cima tomou processo por direitos autorais por ter usado esse funk. Então, tanto é que eu me lembro que eu adoraria ter esse print do cara falar assim, no próximo ano, e geralmente esse público é aquele que sempre compra o carro da mesma marca, troca de carro o ano todo, aí ele disse assim, no próximo ano não se preocupe não, que eu vou para a Audi. Então, principalmente por causa disso, essa quebra de expectativa é péssima, né, Cris?
Com certeza, né? Principalmente, como você disse aí, né? Eu produzi uma coisa para um público e coloco uma música que não tem nada a ver. Cadê a coerência, né? Então, além de você pensar na proposta de marca, na promessa, e você não trazer coerência no que você diz, no que você publica, na sua comunicação, não está valendo de nada. Cadê? Seu brand está sendo feito completamente errado, né? Precisa rever. Porque precisa ter uma coerência. Tudo que tange a marca, toda essa a comunicação e a gestão tem que ser feita coerentemente, né? Tem que tudo convergir para ficar redondinho, né? Tudo bem encaixado. Se tiver alguma coisa distante, vai ficar meio estranho, né? Como foi o que aconteceu. Não adianta nada chegar aqui e falar, eu trabalho com isso daqui, focado nesse público, pensando nessa forma, e aí comunico nas redes sociais que brand é isso, brand é aquilo, e aí depois, no offline, eu falo mal do brand, ou do que eu faço, enfim, falo coisas completamente diferentes e ajo de forma diferente. Então, não está tendo coerência, né, no que eu estou fazendo.
Com certeza. Então, a partir de agora, para a parte do brand pessoal, né, Cris? A gente falou dessa parte do empreendedor, o lado CNPJ da pessoa. Agora vamos falar sobre o lado CPF. Afinal, para você, assim, o brand serve para a gente colocar na nossa vida pessoal, pelo menos principalmente na internet? O que é que você sugere para as pessoas realmente aplicarem, não com o objetivo de vender mais, mas para os as relações que ela tem de amigos, famílias, colegas de trabalho e etc. Diz aí.
Sim. O brand pessoal, ele nasceu do branding, né? Pelo nome, você já percebe um pouco disso. Então, tópicos, né? Como posso dizer? Fragmentos da gestão do branding também servem para a pessoa, né? O branding pessoal. Quem trouxe esse conceito para o Brasil em 2014, se não me engano, foi o Arthur Bender. Né? Ele tem aí o best-seller, né? Personal Branding. E ele pega também, né, justamente do conceito do branding, de todo o trabalho da gestão da empresa para a vida pessoal. Então, que inicia, né, o processo de branding pessoal, ele inicia com autoconhecimento e que não deve parar, né, tipo, iniciei, eu acho que já me conheci, parei e vou para as outras partes. Não, autoconhecimento é constante. E aí depois, né, de iniciar esse processo de autoconhecimento, você vai em busca também, assim como uma empresa, né, identificar o seu propósito de vida, o seu propósito com o trabalho, enfim. Eu não gosto nem muito de dizer, tipo, a vida pessoal, vida profissional, porque você só tem uma vida, você não tem duas vidas ou três. Mas é claro que a gente precisa entender que existem os fragmentos da vida, né, mas tudo se une em uma só. Mas o brand pessoal, ele é justamente isso, é você colocar no papel, né, trazer clareza da gestão da sua vida. Afinal, você não vai viver e deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Você tem coisas para fazer, né? Você trabalha, você tem uma casa, você tem ideais de vida, né? Muita coisa que você deseja. E o brand é justamente para isso, para auxiliar esse processo da sua vida. Eu quero mudar de emprego daqui a alguns anos. Ok, então vamos fazer a gestão disso, da sua vida agora, fazer um planejamento, né, identificar quais são as minhas metas, o que, que eu quero identificar para o futuro, o que, que eu já aprendi desde quando eu fui alfabetizado, ou desde da fase, mesmo que infantil, adolescente, que eu me lembro, que fazem parte da minha história, e que são importantes para observar hoje também o quanto que eu já cresci e o quanto eu quero crescer. Né? Eu já sei quem eu sou hoje, mas quem eu quero ser lá na frente? Então, é unir todos esses processos, né? Toda essa história, tudo que já aconteceu, o que está acontecendo, o que você quer agora, o que já aconteceu, o que você já conquistou, e o que você quer conquistar, identificar propósito, seu valor de vida, seus valores de vida, né? Porque existem coisas que a gente não pode abrir mão, né? Os valores inegociáveis. Afinal, se eu quero alguma coisa lá na frente, se alguém chegar até aqui e dizer, não, vamos por esse outro caminho, qual o seu valor? Você quer... Se esse seu valor deixa que você abra esse espaço para seguir outro caminho, ou se você tem esse valor tão forte que seguir o seu caminho que você já traçou é melhor e mais importante. Eu acho que eu falei um bocado de coisa, né? Mas o brand pessoal é justamente isso, você olhar para dentro de si, identificar a sua história, entrar no processo de autoconhecimento. Eu costumo dizer que são 7 chaves, né, do brand pessoal. Então, entra também a autenticidade, a partir de começar o processo de autoconhecimento, de você identificar o seu propósito, aí você identifica os seus valores, aí você enxerga aí a sua história e a sua autenticidade. A sua autenticidade está justamente no processo de autoconhecimento, no processo da sua história, do que você já construiu, dos valores, do propósito. Aí depois disso vem a parte da comunicação, porque você se comunica com o todo no trabalho, com a sua família, com seus parentes, com amigos, em rede social ou offline. E também a questão do posicionamento. Aí o posicionamento é mais questão do mercado, né? Quando você quer, a partir da sua marca pessoal, você faz algum serviço, né? Passar todas essas informações, todo esse propósito, do que você já construiu de branding, para comunicar para os outros, seja offline ou no meio online.
É, justamente, então, não tem para onde correr, então, para você que está nos assistindo, já deve ter percebido que realmente o propósito é a linha mestra, né, vamos dizer assim, é o fio condutor. É. E acho que também essa questão que você falou da parte da autenticidade, nossa, isso aí acho que é o padrão, porque é assim, você ter essa, você tentar ser quem você não é, não vai, eu garanto que você não vai aguentar por muito tempo. Você tenta, por exemplo, fazer um Felipe Neto da vida, que fez um personagem lá no passado, com óculos escuros, falando alto, falando muito palavrão e tal. Deu certo por um tempo, porque ele é ator também, mas se fosse uma pessoa comum, aquele personagem que ele fez, que ele tentou para ficar famosinho ou famosinha, você que está assistindo, aí diz assim, nossa, eu vou pegar o perfil do Instagram para ser famoso, para tentar, eu vou fazer uma coisa aqui, tipo assim, tipo o desafio do TikTok, botar o celular e vai, sei lá, pular o muro, vai fazer uma coisa muito louca, porque dá acesso, acelera, né, o processo da fama, entre aspas, mas no final você diz assim, poxa, por que eu estou fazendo tudo isso? Se eu não gosto, poxa, vou, né? Então, essa autenticidade, acho que a parte do brand é que eu gostei que você falou agora, Cris. Autenticidade. E aí você vê que os resultados com o tempo virão. Também a gente pode incluir posicionamento também, Cris. No caso, como você falou, a transição de carreira, a pessoa que é como Juliana, né, que foi uma das minhas convidadas, ela era publicitária, atuava no mercado publicitário e agora é massoterapeuta. Ela foi fazendo essa transição através da posição dela, né, no Instagram, e ela foi se preocupando com isso, de entregar, de ensinar, né, dicas do novo ofício dela. Então, acho que posicionamento também pode ser colocado nesse processo, né?
Ah, sim, sim, claro. Porque quando eu falo muito de posicionamento, eu já penso logo na questão do online, né? Mas nessa troca, né, eu enxergo que entra muito no seu processo mesmo de decisão, do que você quer, e de entender o seu mercado mesmo, né? Da onde você quer crescer, né? Onde você pensa que você pode trabalhar o seu brand pessoal, sua marca, enfim, sua vida também. Um ponto muito importante da autenticidade, né, que a gente, muitas pessoas entram no Instagram, olha lá um perfil de alguém, aí acha, não, vou abrir o meu Instagram também, vou seguir tudo que essa pessoa está fazendo, que vai dar certo, vai dar super certo, vou imitar, vou copiar, vou fazer tal, mas não dá, gente, não dá, não é você, você não está colocando a sua identidade ali. Autenticidade é ser você, né, aquela música da Peach, seja você, mesmo que seja estranho, né, meio louco, seja você, tente buscar, né, essa sua peculiaridade, aí meu arroba eu peculiar, busca essa sua peculiaridade, afinal a gente tem uma identidade que é completamente diferente, né, o nosso tipo sanguíneo, por mais que alguns sejam B também, enfim, A, mas todo mundo tem uma característica diferente, né, todos nós somos diferentes, nós temos uma identidade diferente, não é à toa que a gente tem lá na nossa identidade a nosso polegarzinho, né, porque todo mundo é diferente, né? Então busque essa autenticidade em você, não vai copiar o que o outro está fazendo, né, é uma coisa que eu costumo dizer, quem segue manada é porque não sabe para onde quer ir, não sabe o que quer fazer, não sabe nada da vida, então por isso que é importante também você ter o autoconhecimento. Quando você busca autoconhecimento, se perguntar para si mesmo, o que, que eu quero com isso, com esse projeto, da minha vida, com esse Instagram, enfim, buscar mesmo entender o que é que você quer. Você quer alguma coisa, né? Talvez você não tenha essa clareza, mas é justamente se perguntando, é um exercício bem filosófico mesmo. Acho que por isso que eu gosto de brand, né? E, enfim, também sou estudante de filosofia, gente, então sou meio bilolada na cabeça. É justamente esse exercício filosófico mesmo, de se perguntar, de olhar para dentro de si. Autoconhecimento é isso, né? Olhar para dentro de si. E é uma coisa que eu bato bastante na tecla, né? Nos processos de personal branding. É autoconhecimento, galera. Exercício de autoconhecimento, com o meu propósito, com onde é que está, como é que estão as áreas da minha vida, em que patamar está e onde eu quero chegar. Onde eu estou hoje, onde eu estava, onde eu estou e onde eu quero chegar.
Pois é, por exemplo, eu sempre falo aqui, eu martelo para quem acompanha meu conteúdo, essa questão do propósito de ajudar é tão forte em mim que essa questão, eu tento devolver você que está nos assistindo pela primeira vez, se você está assistindo pela primeira vez, e quem já me conhece, eu sempre lembro, número de seguidores é métrica de vaidade, foque na qualidade, essa questão, porque muita gente que definiu o seu propósito, não, eu vou produzir conteúdo sobre minha área, mas ele desanima, ou ela desanima, porque, não está tendo número, não estou batendo mil, não tem mil pessoas me assistindo, mas lembre-se que você está impactando pessoas. Aqui, ao vivo, o indicador está mostrando aqui que tem 5 pessoas assistindo. E aí as pessoas, o novato ou a novata vai ficar triste, vai ficar, nossa, não, só... Sim, mas olha o poder transformador que você está entregando, que a gente está entregando aqui, né, Cris? Essa questão também, quando você define seu propósito, é tão forte que você não se abala e com o tempo você vai percebendo isso e aos pouquinhos vai crescendo, vai se multiplicando. Vou aproveitar e fazer já um jabazinho para esses 5. Volte amanhã às 8h30. Que tem aula, toda sexta-feira está tendo aula 8h30 da noite sobre marketing digital aqui no canal, ok? Uau. Então, Cris, só para pegar essa parte aí, você quer falar, quer complementar alguma coisa dessa parte?
Sim, o brand pessoal, né, a gente sempre pergunta, será que eu preciso mesmo de fazer essa gestão da minha vida? Será que é interessante mesmo eu estudar um pouco de brand pessoal? Afinal, tem muitos Instagrams aí e pessoas que trabalham, né, com brand pessoal que estão produzindo muito conteúdo bom, inclusive eu, tá? mas eu até digo para algumas pessoas, né, mas para que serve o branding pessoal? Eu também pensava assim, lá em 2015, quando eu ouvi falar... Não, 2016, quando eu ouvi falar de branding pessoal. Eu li um artigo e tal, olhei, ok, beleza. Para mim não tava nem aí mais, né? Ok, li, beleza, interessante, ok. Tava muito bem, trabalhando e tal, tava numa empresa. Para mim tava tudo bem, tava tudo sussa, né? E aí, em 2017, passei no processo de demissão e eu pensei, não, peraí, não tá tudo bem, eu preciso agora me reposicionar no mercado de trabalho, né? E aí, além disso, né, como é que as pessoas vão ver minha carteira de trabalho, por mais que tenha sido um momento de crise e a primeira pessoa que saia do marketing tem acontecido isso comigo, mas eu preciso mostrar para as outras pessoas que eu tenho atributos, né, que é uma coisa também que entra no brand, né, o seu atributo de marca, os valores que você demonstra, que você mostra, o que você tem de soft skills, né, algo que está bem em pauta hoje em dia, que você pode mostrar para o outro que você tem essa capacidade. Então, o brand também é gerenciar isso. E aí, quando eu percebi que eu precisava me reposicionar, eu fui lá buscar o quê? O branding pessoal. E o branding pessoal não serve só simplesmente para a área profissional da sua vida. Serve também para a sua vida amorosa. Afinal, você vai no encontro, você vai falar bem de você, você vai falar dos seus atributos, né? Você vai entrar no Tinder, você vai colocar lá tudo que você é, né? Ah, morena, alta, coloca lá a foto da embalagem, que é você, né? Sua imagem, a melhor foto, trabalho de branding. Vai escrever lá sobre você, branding. Então, o branding é tudo na nossa vida, gente. É gerir, né? Ter a gestão da sua marca pessoal, do branding pessoal, é isso. Observar todas as áreas da sua vida, sua vida como todas as áreas dela, e fazer esse gerenciamento, né? Claro que não pode mentir, tá, gente? É falar a verdade sobre você, não mentir.
Uma coisa que eu tava pensando aqui, que eu tava me lembrando, tentando lembrar quem foi a autora, mas vou já pedir desculpas, mas falaram assim, justamente a marca pessoal, que também tem a ver, né, compreende, é justamente aquilo que as pessoas dizem quando você não está na sala. Dizem que é do Jeff Bezos, sim, né, essa questão,
isso, essa Jeff frase.
E é isso, se você não se posicionar, as pessoas te posicionam de forma involuntária. Você já tá, de certa forma, você já tem uma posição, né,
Cris? É. Você já é uma marca, as pessoas estão... colocam adjetivos sobre você o tempo todo. Encontrou uma pessoa ali, Cristiane é legal, ou não é legal, ou enfim. Já coloca logo um atributo a você, um adjetivo. Então, você já está posicionado de uma forma no mercado. Agora, se é do jeito que você quer, eu não sei. Então, aí você precisa fazer uma pesquisa e entender se você está posicionado da forma que você quer. Porque se não tiver, você vai ter que fazer um processo de rebrand para que as pessoas te enxerguem do jeito que você quer. É um trabalho, assim, bem, bem complicadinho, mas, assim, é um processo. Todo processo é doloroso, mas no fim, no meio, durante, né, a jornada, você vai aprendendo tanta coisa e se sentindo tão bem, né, por ter essa clareza de você mesmo, né, porque às vezes a gente, nós vivemos conosco mesmo, né, nós mesmos, mas a gente não se conhece tanto, né, a gente não sabe quem nós somos direito. Então, o brand também auxilia nisso, né? O brand pessoal. Uma coisa que eu gosto muito de falar, inclusive, eu quero muito trabalhar isso na empresa que eu trabalho. Eu trabalho em uma empresa, que é o branding pessoal interno, né? Não adianta você, como empresa, trabalhar o seu branding e não trabalhar o branding pessoal dos seus funcionários. Afinal, são os seus funcionários que estão ali em contato direto com o seu cliente. Então, se você trabalha o brand da sua marca, da sua empresa, e não trabalha o brand pessoal do seu funcionário, talvez não esteja valendo de nada, né? Porque as pessoas estão meio soltas, né? Sem ter esse processo, às vezes sem nem entender a missão e o propósito da própria empresa que trabalha, né? Essas coisas têm que dialogar. Os meus valores têm que ser praticamente, quase todos, coincidirem, né? Tem que ser os mesmos que a empresa que eu trabalho, né? Escolher funcionários que tenham valores também iguais, porque aí casa, né? Você tem um cliente interno, né? O funcionário, o colaborador, que ama estar trabalhando ali e transmita esse propósito também para o cliente.
Show de bola. Então, Cris, eu queria que você complementasse todo esse conhecimento que a gente impactou, quem está assistindo aqui ao vivo. Eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo merecem um mimo muito interessante, porque são pessoas que estavam se interessando e que eu agradeço muito você que está assistindo ao vivo, que vai receber agora uma oportunidade muito interessante da nossa querida Cris, que você viu que a importância de ter um brand tanto na vida pessoal, amorosa e principalmente profissional. Então, Cris, diz qual é esse presente que a nossa audiência que ficou até o final pode receber de você sobre branding.
Bom, eu estava com uma turma aberta, né, de mentoria até semana passada, na verdade. Olha. Mas é porque até semana passada real, que eu iniciei, né, o processo na segunda-feira, mas... Porque Caio me pediu muito, tá, gente? Por você. Se você falar comigo, né, pelo direct aí do Instagram, ou pergunta a Caio aí, que ele passa, eu consigo te encaixar na turma, né, da mentoria. Então, é só falar comigo. Tem um link também no meu Instagram, né, do processo de mentoria. Então, até amanhã.
Na descrição, viu? Do peculiar, mas também se você tiver dúvida ou quiser clicar já direto no link da descrição desse vídeo, eu já deixei lá na última linha o perfil dela no Instagram. Então, dá mais um pouquinho de detalhe, mais um gostinho desse programa para o pessoal.
Sim. Esse processo, na verdade, quando eu iniciei, rolou uma entrevista, né, porque eram apenas 5 vagas, então meio que já vou abrir aí uma exceção. E o processo de mentoria é justamente isso, é trabalhar com você, né, o seu autoconhecimento, são exercícios de autoconhecimento, um contato completamente direto comigo. A gente tem 4 encontros, né, online, em grupo e 2 encontros, cada uma pessoa vai ter individual. Então, tem coisas que você não se sente à vontade de falar durante o encontro em grupo, porque no encontro em grupo é meio que uma aulinha com atividades também em conjunto, claro, para estar tá envolvendo, né, e ajudando vocês a fazer essa atividade ali ao vivo, online. É, e aí, algumas pessoas não se sentem à vontade, então tem essa mentoria também, essas 2 mentorias individuais para você falar comigo algumas coisas, porque o processo de mentoria é bem íntimo, né? Eu fiz inicialmente somente individual, é realmente muito íntimo, né? Mas por conta de algumas coisas eu abri também esse processo em grupo, porque nesse momento que a gente está tão distante, né? Tá, por que não esse calor também, mesmo que virtual? Acho interessante também.
Show de bola. Então, só alertando, é sério, é para o pessoal achar que, não sei o quê, é porque esse presente é principalmente para você que assistiu ao vivo, essa Sim. oportunidade de você abrir vagas, como ela disse, já estava fechada, você tem até hoje, no máximo até amanhã, Cris.
É, né? Até amanhã. Vamos deixar, porque está tarde, bom, né, pessoal? Mas hoje já dá uma olhada lá na landing page, né? Já dá uma olhada, já vê o que tem.
Já dá uma olhada, clica agora, porque realmente é um processo, como ela disse, é um processo de mentoria, é um processo individual que não dá para você que está assistindo depois, dias depois, ou deixou para assistir depois, de entrar em contato com ela, porque atrapalha o processo, e eu pedi assim, não, tá, é um assunto que se encaixa, então a gente pode fazer isso. Ela está fazendo isso aqui de um favor bacana para você transformar mais uma vida, já que o processo de mentoria é isso, né, Cris? Também transformar, virar a chave da minha... Desculpa.
A 7 chaves. Virar a chave
do pensamento, né?
É, isso mesmo. Inclusive, eu estou deixando somente até amanhã, porque, como eu disse, né, já começamos na segunda-feira, e no sábado, nesse sábado, a gente vai ter o primeiro encontro online. Então, por isso que eu só deixo até amanhã. E aí, essas atividades que já rolaram durante a semana, você consegue fazer após essa aula, ou até mesmo num dia, né, eu consigo te ajudar aí para entrar no mesmo ritmo de quem já começou.
Show de bola. Então, só para encerrar aqui, Cris, Tiago Azevich, que sempre já fez consultoria aqui comigo, sempre fez todas as minhas aulas, cursos. Olá, Tiagão. Ele elogiando aqui nos comentários, que voz massa de Cristiane. Então, você está arrasando aí.
Obrigada.
De podcast. Então, Cris, muito obrigado por esse papo sensacional, que acho que vai ficar aqui, certamente deve ter ajudado muita gente. Você que está assistindo, compartilha mesmo agora, deixa o seu like. Deixa os likes, pelo amor de Deus. Por favor.
Deixa o like aí.
Hein?
Deixa o like aí, vai.
Para esse vídeo, porque aí o vídeo vai para mais pessoas e ainda dá tempo de você compartilhar para seus amigos e colegas que podem se interessar pelo assunto. Então, agora, Cris, só para finalizar mesmo, diz os outros projetos que você tem, reforça aí o seu perfil do Instagram, fique à vontade.
Bom, meu perfil de Instagram é @eupeculiar, né? Lá eu compartilho conteúdo sobre branding pessoal, marca pessoal, né? Traduzindo. Também sou podcaster, Devaneios de Cris, que é um podcaster bem, bem filosófico, né? Filosofias da Vida com Cris. Além disso, eu também faço parte aí do podcast com o Dendê, que vocês devem saber que o Caio também está dentro desse projeto que é magnífico, que é muito, muito legal também. E são vários outros projetos que eu, sinceramente, cara, vou ser sincera, eu até esqueci. Porque, para mim, estou tão focada agora no branding pessoal, né, que a gente acaba esquecendo. Uma coisa importante, foco. Foco também faz parte do branding, né? Quando a gente tem muita coisa e a gente não foca em uma, pelo menos por um momento, não dá muito certo, não. Por mais que você seja um profissional multifacetado, tenta focar por um tempo em uma coisa e vai passando para outra, porque senão não anda.
É o que eu digo também.
Palavra de quem viveu.
Então, gente, muito obrigado por esse papo. Lembrando que hoje foi um dia atípico, que é quinta-feira, mas na verdade as lives são na quarta-feira, às 8h30, e amanhã, 8h30, um tema aqui em marketing digital para uma aula sensacional, como sempre. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada, gente. Tchau, tchau.